It's your turn. Who are we talking to?
Boa noite, Ruivo. Tudo bem, cara?
Ah, cara, como sempre, né, cara? Trabalhando pouco, ganhando muito.
Ah, vida padrão, né, cara? Vida padrão.
A vida padrão.
Adão pediu.
Liga desse... Nossa, cara. Não. Como que é o nome do episódio? Holy alguma coisa, né? Holy Father, sei lá. Nome do episódio.
É verdade, eu notei pelo menos isso, cara. Qual é o nome do episódio 3?
Holy Ghost.
Holy Ghost, isso aí.
Santo Fantasma. Santo Fantasma, Scooby? O que basicamente foi um episódio de Scooby-Doo, cara. Vamos combinar que agora, olha só. Uma coisa chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. Cara, foi um puta episódio de Scooby-Doo, cara.
Foi.
Só faltou no final, cara, a Cristina tirar a máscara e falar, eu teria conseguido se não fosse esses... negros.
Não, a Cristina
esses,
não, né?
Garotos enxeridos, esses negros enxeridos.
Só pra não.
Tá louco, cara.
Não perder a. Só pra não perder a linha, tem spoiler. Mas.
É.
Então, mas eu acho que só não seria a Cristina, tinha que ser o fantasma lá. No final das contas, sei lá, era um jogo de espelhos, tirou a máscara, e é bem isso.
É. Eu teria conseguido se não fossem esses negros enxeridos.
Mas é
tá
isso.
Tá louco, cara.
E aí, mas curtiu?
Não, eu resumão, achei uma bosta do episódio.
Resumão, assim, valeu ou não valeu?
Não, cara, não, assim, eu acho que ele não é um episódio que desmotiva. Ele não acho que ele seja aquele episódio que, tipo, putz, ah, não quero mais assistir essa série por causa desse episódio, não. Até porque no primeiro episódio eu falei, eu fui bem pontual com você, cara, que era um episódio, o primeiro episódio pica. Daí ia vir o episódio 2 e 3 bem merda, bem lentinho, que foi o que aconteceu. E daí agora no episódio 4 eles devem começar a engatar uma história principal e tentar levar ela até o final. Padrãozinho HBO, padrãozinho que a HBO sempre faz.
Sim, sim.
Então eu acho que os próximos episódios devem dar uma melhorada. Mas cara, foi um episódio de Supernatural nos anos 50, cara. Cara, não teve assim, tipo, puta. Ah, entramos numa casa mal assombrada, resolvemos o problema da casa mal assombrada, pronto, acabou, cara. Vamos para o próximo monstro da semana.
É, então, vamos lá. Na minha vez de fazer o resumo do episódio, né? É um episódio
você
começa...
é beat, você é beat, não. Você é beat, você vai gostar, certeza, certeza que você vai gostar. Te conheço.
Relaxa, calma. Te
conheço.
Mas vamos lá, o episódio começa com a Letty comprando uma casa, levando a... Na verdade, já se passa alguns dias desde do fato, né, do que rolou lá na mansão, whatever, lá em Ardham. E eles, enfim, ela compra uma casa, a ideia dela é fazer uma safe house, e a casa é gigantesca, tem 13 quartos, enfim, um cabalístico número 13 aí na parada. E tem todo o mistério por trás da casa ali. E não só por trás, né? Mas também em como ela conseguiu essa casa. Como ela conseguiu dinheiro pra comprar. Eu admito que, cara, começou meio sem pé nem cabeça. Tipo, eles trazem um fato histórico lá de uma casa que várias pessoas... Vários negros moravam e morreram, um negócio assim. E.
Numa pesquisa rapidinha aqui, eu descobri que é baseado em um fato real.
Eu imaginei isso, né? Que era o link que eles iam fazer. Mas, e daí, sem pé na cabeça, ela começa e. Porra, tá tudo bem, tá todo mundo bem. Isso eu admito que eu não gostei. Mas, enfim, a trama no começo começa com dois pontos, né? O primeiro é a casa que elas estão reformando. Ela tá preparando ali, alugando os quartos. E o segundo é o núcleo ali do George, da Hipólita e da Dee, né? Na verdade, o George não mais, né? Mas o Tick, que, puta, tá aquele climão, né? Ele, o pai dele, a Hipólita e a Dee, porque eles não falam a verdade sobre o George. A Hipólita vê que tem algo, mas, cara, vida que segue, ela fica se irritando com o fato dele deixar a xícara pra cima e não pra baixo, né?
O luto dela é esse, né? Ela tá de luto e ela tá referenciando esse luto com a xícara que o Tiki não deixa de ponta cabeça.
Então, mas eu tenho um ponto aí. Eu acho que eles focaram demais nisso, então eu acho que não é pouca coisa. Outra coisa foi quando eles estão. Quando ela tá conversando com o pai do Tiki lá, eu nunca lembro o nome do cara, lá no escritório do George.
Montrose. Ela. Cara, ele me lembra o nome de um bicho, tá ligado? Sei lá, cara. Deve ter algum bicho, cara, que se chama Mon alguma coisa, ou Truze, alguma coisa Truze, e me lembra isso,
pode,
cara.
Pode ser.
Mas tudo bem, vai
e
lá.
Daí ele...
Continue.
Quando ela começa a falar dele, ele. Do George, ela fala que, puta, é foda, ela vê o Dick ali, ela sente que tem algo errado, mas ninguém fala nada. No meio da cena, dá um clique, a trilha sonora muda, sabe? Eu falei, opa, tem algo aí. Mas, cara, eles param nisso, né? Então, foi o único ponto, eu acho que ainda vai ser explorado esse ponto aí com ela. E, na verdade, depois até mostra, né? A Dee, as outras crianças lá brincando de Ouija lá. E o George falando, né?
Até uma rápida pesquisa. Aquele garoto que pergunta se a viagem dele vai ser boa e a Tabu responde que não. É porque ele também é baseado em uma criança que existiu, que foi viajar, tinha 14 anos e sumiu. O nome da criança era Emmett Till. É mais um caso de um negro sumindo do nada e a polícia cagando e andando.
Exato. Então, enfim. E daí, cara, o mistério rola em volta da casa que, cara, é mó assombrado. Cara, eu acho que assim... eu não queria que virasse um Scooby-Doo, mas vai ser um Scooby-Doo. Cada episódio vai ser independente, um conto independente na linha do que o Lovecraft fazia, né? Que ele escrevia em contos, né? Mas que eles vão servir pra empurrar a história principal. Então, eu admito que o começo eu tava meio assim.
Exato.
Mas no final, quando ele faz o link, traz a Cristina ali, eu falei, pô, vai ter coisa ainda aí, né? Tipo, não morreu, não parou do nada o último episódio. E tem um lado positivo nisso, né, cara? Você não sabe o que esperar. Então, não é, tipo, uma novela que, puta, você sabe que no próximo episódio vai ser tratado a tal ponto. Não, cara, é... Sei lá. Eles podem trazer qualquer coisa, então fica. Você não sabe aonde eles vão estar, o que eles vão estar fazendo. Se eles ainda vão estar na casa ou outra
coisa. Então, agora o que deu a impressão é que, beleza, vai fechar ali aquela casa, vai ficar. O George morreu de fato, né? Tipo, eu ainda tinha uma esperancinha de que eu estivesse errado, né? Que eu não tivesse previsto essa morte, então. Eu imaginei que ia acontecer no último episódio, mas tudo bem. Mas eu achava assim, cara, que eles, tipo, por exemplo, quando começou a acontecer essas coisas dentro da casa, pô, pensei, vai terminar com essa casa pegando fogo. Não, termina com uma solução, entendeu? Tipo, ah, salvamos o dia. Entendeu? Não me dá uma impressão de que tem uma continuidade nessa história. Me dá uma impressão que semana que... E daí outra coisa, né? Resolveu tudo aquilo ali, tem um corte, uma mulher fazendo uma entrevista com a Letty, um monte de gente andando pela casa. A impressão que dá é que passou meses. Meses, porque a casa é outra casa, tá mil vezes mais bonita, tudo resolvido, ou cheio de gente de novo, parece que eles se livraram do problema da vizinhança querendo matar todo mundo, né, então parece assim que, tipo, não teve problema ali. Daí quando termina, né, isso bem final do episódio já, né, já falamos, os spoilers mostram que os corpos dos dois, três brancos que invadiram a casa estão lá no porão, né, a hora que vai descendo o elevador, vai mostrando uns símbolos ali, tipo, meio que brilhando, como se desse uma impressão de magia negra, sei lá, magia, alguma coisa do gênero, né? Magia negra é um termo racista, não usei, lemos ele, né, mas, e daí mostra os corpos que não estão se decompondo nem nada, ou seja, tipo, dois, três dias depois. Mas a impressão que dá é que muita coisa já aconteceu, e que a Letty já tocou a vida e tal, e não sei o quê, e ali é onde ela vai ficar. Então, o Tiki vai pra onde agora?
Então,
entendeu? Não tem muito, tipo, o que vai acontecer agora, cara?
A trama em si desse episódio, ele traz esses pontos. O primeiro é o empoderamento da Letty. Ela é um dos personagens principais, mas nesse conto, o foco é ela. É o desenvolvimento dela. E eu achei meio estranho, assim. Ela sempre se mostrou super pra frentex, mas, cara... Botaram ela ali numa dança toda seduzente com outro cara pra, entre aspas, ali incentivar um ciúme no Tiki e eles ficarem juntos. Aí eles insinuam que durante a relação sexual delas ela tá menstruada, no fim das contas ela só tava com vergonha de falar que ela era virgem, e, tipo, sabe? Não condiz com a personagem que eles estavam colocando, de uma mulher bem resolvida, sabe?
É.
Ficou meio, sei lá. Mas também deu essa brecha, essa abertura aí pro relacionamento deles, que eu sei que você não queria, mas vai rolar. Então eu acho, até que ele fala...
Já rolou, né?
Mas digo, vai seguir, entende? O próprio... O Tiki fala isso, ele chega lá na casa pra se despedir dela, daí começam os ataques passivos, velados, né, melhor dizendo, contra dos brancos ali do bairro, e daí ele resolve ficar. E daí ele até fala que, que ele tem que ir embora, porque ele falou pro chefe dele que ia ficar alguns dias e isso faz alguns meses, né? Então, cara, ele meio que tocou foda-se e vai seguir ali, vai ficar com ela ali, cuidando. Apesar de que é um relacionamento bizarro. Eles ficam, transam, daí no dia seguinte parece que não aconteceu nada, porque ela tá maluca por causa dos fantasmas. Mas daí eles estão ok. Sei lá, estranho, entendeu? Aí tem a trama com a irmã dela.
Cara, pra mim esse episódio, cara, sem pé nem cabeça. Assim, cara, não teve nada ali, cara, que tipo assim, foi um episódio meio gratuito na história, só pra ficar mostrando gore, tá ligado? Ficar mostrando aquele jogador de basquete com cabeça de bebê, aquela coisa, nada a ver. Tipo, tudo bem, cara, você traz esse mito, essa mitologia, essa coisa, essa aura de Lovecraft, entendeu? De desconhecido e não sei o quê. Você traz tudo isso nesse tipo de coisa, mas, cara, que pra mim, assim, que não conheço muito pouco, já tinha falado no primeiro episódio, né? Me parece, pô, beleza, legal, faz sentido com o tema da série. Mas ainda assim, cara, me parece que só os últimos 5 minutos do episódio servem. Que é o Tiki conversando com a Cristina.
Ah.
Pra descobrir que faz uma referência de por que a Cristina, aquela vez que fechou o carro da polícia tombou e virou e tal, e não sei o que, explodiu. Que não tinha ficado explicado. Agora tá explicado, porque a Cristina tem vulnerabilidade.
Sim.
Entendeu? Ninguém pode machucar ela. Então, quando o carro foi bater, beleza, ela ficou protegida, acabou.
Uhum.
Só explicou isso do passado e deixou uma brecha pro futuro. Mas, cara...
É, e que ela tá controlando tudo, né? Porque até a trama da Letty com a irmã dela é o fato da grana que a mãe delas deixou. E elas... A mãe dela não tinha nada, então fica um negócio meio dito pelo não dito. E é por isso que elas tretam. E, no fim das contas, o dinheiro é da Cristina. Né, ela que construiu a trama pra isso. Mas... Desculpa. Mas assim, eu concordo, cara. É fraco. E eu não reclamo da parte gore, porque é Lovecraft. Eu até... Um dos contos que me vem à mente é bem isso. É um médico que ele fazia... Ele coletava corpos pra fazer testes de... Tentar de vida após morte, meio que um zumbi, Noite dos Mortos-Vivos, assim, sabe? Me lembrou muito isso, porque o cara, a trama, o fantasma era isso, né? O médico era um cara que fazia testes com pessoas, e pra isso ele contava com o apoio da polícia e do xerife da cidade pra conseguir cobaias vivas, que não passavam de negros que o policial prendia, né? E tanto que ele fazem todo aquele terrorismo com a Letty, tipo, puta, você nem sabe onde você tá se metendo e tudo mais. É, o que eu não gostei foi isso. E no final, foi muito Scooby-Doo, porque, cara, eles viraram uns caça-fantasmas de fantasmas racistas. É isso que eles fazem, entendeu?
É.
Então, puta...
Ah, é bem isso, cara. É o Supernatural dos anos 50.
Pois é. Então, sabe, puta, eu espero mesmo que, cara, foi esse o conto, o próximo não vai ser isso, entendeu? É, mas eles trouxeram alguns outros pontos interessantes, cara. Na festa, a revolta da Letty, quando ela vê a cruz pegando fogo lá, então, tipo, tem essa simbologia da Ku Klux Klan, tem a revolta dela, cara, quando ela pega o taco de beisebol e a postura dos personagens.
Tem pequenos sinais, assim, sabe, de alguma coisa. Por exemplo, quando a Hipólita acha aquele planetário naquela porta que tava fechada. Porque quando elas entram na casa, ela grita: ah, tem uma porta aqui que não abre, um quarto que tá fechado. Uhum. E todo mundo caga pra
ela
isso.
Ela fala.
Daí abra. Ela passa por todo aquele. Sei lá o que ela fala, mas assim, ela passa por todo esse ciclo de reclamar que o George tá. Sabe, que ela tá se escondendo alguma coisa e tal, não sei o quê. Daí, beleza. Ela vai lá mexer naquela porta, abre e tem um planetário lá dentro. Posteriormente, dois dos caras que invadiram a casa pra provavelmente matar a Letty acham aquela mesma porta, abrem ela e dentro da porta tem nada, mas eles são atacados pelos fantasmas. Uhum. Então, talvez assim, a casa, beleza, vai continuar na história e talvez tenha alguma referência, tenha alguma ligação ali. Vamos deixar isso pro futuro. Mas ainda assim, cara, tipo, é pouquíssima coisa, cara. É pouquíssima coisa, sabe? Não tem, sabe, uma correlação significante.
É, eu acho que, ó, eles trouxeram no fim dos episódios, fazendo um apanhado geral. Eles apresentaram o Tiki, que é um cara que tem problema com o pai, então ele é super independente. Ele é um militar, tem alguma treta na Coreia, lá onde ele lutou. Que tanto que é o pesadelo dele, a ligação que ele fez, o telefonema que ele fez lá, assim, que não foi explicado até agora. Tem o George, que eu, ao contrário de você, eu acho que ele vai voltar. Não sei como, mas ele vai. Não sei se ele vai voltar como isso, não sei se ele vai voltar como um fantasma ou como vamos reencarnar ele em algum momento. Mas ele, puta, tinha um relacionamento, um casamento perfeito, a filha perfeita. Sabe aquele negócio redondinho? Apesar de todos os problemas do mundo, era o cara mais, o nice guy ali da parada. E agora faltava, tipo, a Letty tava correndo por fora ali, você tava entendendo quem ela era. Ali já mostrou o posicionamento dela, de tipo, cara, ela falava que ela apoiava, né, algumas causas, né, e por causa disso ela e os amigos foram presos, né, mas agora mostrou quem ela é, de porra, ela sabia o momento de atacar, ela atacou, e quando a polícia chegou ela se rende, e eu achei legal o posicionamento do Tiki ali, de tipo, porra, ele, na hora que ela foi, ele não falou nada, ele pegou a arma, se posicionou pra defender, deixou ela fazer o show e foi preso junto e ficou por isso, sabe? Então, eu acho que tá mostrando esse laço entre eles, que não é só o amor ali, vai ter essa cumplicidade da trama, né?
Não, não só isso, são dois militantes, né? Isso. São duas pessoas que têm uma briga que eles compraram, que eles não vão deixar pra trás, né? E ali, tipo, cara, onde um for, o outro vai comprar briga e pau.
Agora, totalmente gratuito foi o ritual da cabra, que do nada ela pegou a agenda telefônica da mãe e achou a doida lá e, sabe, tipo, começou ela super religiosa, daí trouxeram uma cabra e sacrificaram na porta. Cara, só serviu pro vizinho ver, ficar puto e entrar lá, né? E morrer lá dentro.
É.
E tem o personagem novo, que eu não sei se vai seguir, né? Que é a casa, né? Querendo ou não, ela tem os fantasmas ali, que são meio que o Beetlejuice da parada ali, né? Que começou atacando a Letty com o elevador, depois ele funciona e deixa de funcionar, e depois teve esse negócio no final, que, cara, ele guarda os corpos que a casa coleciona no porão lá. Parece o elevador do CEP aqui do Curitiba, que tem o segredo lá da passagem secreta que liga, no, sabe Deus aonde. Mas é isso. Né? Então, eu concordo. Foi um episódio fraco. Agora eu tô... O esperançoso foi você. Eu espero mesmo que no próximo episódio a série dê essa arrancada aí e comece a trazer coisas novas. Mas esse daí foram poucos pontos. Eu acho que não seria os últimos minutos, mas poderiam fazer um apanhado ali e eu resumiria esse episódio em 15 minutos ali, seriam suficientes.
Ah, 15 minutos ainda tá sendo bonzinho, honestamente. Pra mim é a conversa do Tiki com a Cristina e acabou. Cara, não vi nada além ali no episódio, não vi nada além do que essa conversa.
Não, mas é o que eu falei. Nada. São alguns detalhes que eles usaram pra desenvolver o personagem. Poderia ter sido isso. A conversa da Hipólita com o Montrose, a Leti quebrando as paradas e a conversa do Tiki com a Cristina. Acabou. O resto foi gratuito. Eu não me imagino que eles vão evoluir demais a irmã dela, sabe? Essa coisa. Se bem que tem um mistério por trás da mãe dela, né? Então, pode ser também, né? Pode ser que saia algo daí, tenha calma.
Deixaram meio no ar aí que tem alguma coisa.
Mas é isso, cara.
Mas, acho que só cara, tá não, um grupo não, tô, não tem esperança.
Não?
Não tem esperanças assim, que eu digo, não tem esperanças de que vão desenvolver um pouco mais do que estão desenvolvendo. E, cara, tô com muito medo de que a série se torne o monstro da semana parelho, assim, cara. Toda semana ser exatamente a mesma coisa.
Eu acho que vai.
Tanto, cara, que olha só, tipo, cara, a gente já conseguiu conversar do episódio, já tamo, assim... Tá, e aí, tem mais alguma coisa pra falar? Não tem, não, cara, não porque tem. Não teve mais nada de emocionante.
O que eu espero pra próxima vai ser essa linha, mas eu não espero que seja isso. Tipo, porra, agora eles vão pra uma fazenda onde tinha, sei lá, tinham escravos que eram maltratados pelo Capitão do Mato, e daí eles vão enfrentar um fantasma do Capitão do Mato. Tipo, bah, não, cara, eu acho que agora tá na hora de... Puta, já apresentou eles, eles começarem a tomar... cara, a Cristina vai começar a fazer algumas coisas, vai entrar os cultistas... Tipo, a série tem que começar a evoluir nessa mitologia, porque só ficar trazendo isso... Pra fazer uma ceninha agora ali, simplesmente pra dizer que é Lovecraft, cara, porra, ficar se mostrando então na abertura o Cthulhu gigante e fechou.
É bem entendeu? Isso.
Mas
isso. Tem que lembrar, né? Tem que lembrar que é uma obra baseada numa obra que é baseada em outra obra, né? Então, talvez a gente também tenha que alinhar nossa expectativa como um todo. Mas ainda assim caiu bastante a qualidade do primeiro pro terceiro episódio.
Sim. Sim, sim, sim.
Vamos ser bem honestos.
Não, mas, cara, ok. O primeiro vamos. É feito pra vender, né, cara? Tem que ter de tudo.
É.
Vamos agora ver o que vai rolar pro próximo. Mas acho que é isso aí, cara. Não tenho mais a acrescentar. Eles têm que melhorar pra gente ter mais o que falar aqui.
Isso aí. É nóis.
E aí, então, semana que vem, episódio 4. Se Deus quiser, funcionando.
É, estaremos aí, cara. Estaremos até o final. Não iremos desistir. A gente prometeu fazer isso até o final. Nem que eu fique aqui por mais 6 episódios só pra reclamar. Mas a gente vai. Mas
você não precisa de muito pra reclamar, Ruivo.
Não, faz sentido. Faz sentido.
Fechado.
É, paciência.
Acho que, gente, nas redes sociais, o Bloco 01, 5 estrelinhas na Apple. Por favor, segue a gente no Spotify. Compartilhe, estamos no Facebook, eu no Twitter sou o Juan Lima, Ruivo é o Clemerson
Clemer,
Ruivo.
Clemer ou Ruivo em qualquer lugar?
É isso aí, gente.
Clemer ou Ruivo. Clemer. Lembra que é Clemer ou Ruivo.
Clemer ou Ruivo.
É isso aí.
É isso aí, gente. Valeu, até a próxima semana.
Falou!